Música é Lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itmara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, mais um programa Música é Lei no ar, aqui prontinho com vocês. Eu sou Itmara Figueiredo e o programa hoje está para lá de especial. Eu recebo aqui no estúdio Clenon Borges, da Rádio Assembleia, o Dr. Rogério Leite. Ele é cirurgião oncológico e referência em cirurgia de cabeça e pescoço. É um dos principais especialistas no tratamento do câncer de tireoide e também no acompanhamento de casos de tireoide de Hashimoto. E vai falar sobre a campanha Julho Verde, que alerta, vejam só pessoal, ele vai fazer o alerta para os cuidados com o câncer de cabeça e pescoço. Vocês também podem nos acompanhar pelo www.al.mt.gov.br e também pelo YouTube. Além de médico, o doutor também tem seus hobbies, histórias e muitas músicas que embalam a sua jornada. Então, se ajeita aí que o papo de hoje está imperdível. Muito bem-vindo aqui no programa Música é Lei, doutor Rogério Leite.
Obrigado, Itmara. Obrigado a todos. E é uma oportunidade excelente para a gente conversar sobre música, sobre tudo e sobre saúde, né? É uma oportunidade, eu agradeço por isso.
Que bom. Bom ter o senhor aqui com a gente. Vamos começar falando sobre o Julho Verde, doutor. O que exatamente essa campanha representa e por que é tão importante falar de prevenção ao câncer de cabeça e também de pescoço?
Bom, vamos primeiro identificar o que é o tumor do câncer de cabeça e pescoço. Esse grupo de tumores é um conjunto dos tumores da boca, laringe, orofaringe, da hipofaringe e também da tireoide. Os tumores de pele dessa região também fazem parte dos números do câncer de cabeça e pescoço. E a importância principal que chama atenção é o número de casos, Timar. A gente espera para esse ano cerca de 40 a 42 mil casos novos. E por incrível que pareça, apesar desse número, é um câncer silencioso. Por que eu digo silencioso? Você não vê celebridade falando sobre isso, fazendo campanhas, esclarecendo. Então isso leva a, muitas vezes, um diagnóstico em fase mais avançada. E muitas pessoas têm a vida profundamente afetada por esse tipo de tumor, que, como todos os outros, poderia ser prevenido em alguns casos.
Nossa, é um número alarmante, né, doutor? É a expectativa para esse ano de casos diagnosticados?
Para esse ano, de 41 mil casos novos. Só para você ter uma ideia, Timara, para os cânceres de tireoide, são esperados mais de 16 mil casos novos, né? Então, se acumula, você vê que tem casos do ano passado que foram tratados, estão aí no tratamento, tem casos de anos anteriores que a doença voltou e está em tratamento. Então, é um grupo extremamente significativo de pessoas. Mas, como eu disse, como está muito associado a um dos fatores, cigarro, bebida alcoólica, muitas vezes não é tão difundido, tão divulgado esse tipo de lesão. E aí, muitas vezes, como inicialmente ele é um tumor silencioso, né, acaba sendo feito o diagnóstico em fase avançada e levando a um problemas seríssimos em relação ao controle da doença e mutilações no tratamento, né?
Daí a importância, né, de campanhas como essa, Julho Verde, né, doutor?
Sim, o Julho Verde ele nasceu justamente dessa necessidade e no dia 27 de julho é o Dia Mundial de Conscientização dos Câncer de Cabeça e Pescoço. Então é uma iniciativa que já tem alguns anos que está crescendo, está progredindo isso aí. E cada vez mais a gente consegue, a cada ano, atingir mais pessoas, esclarecer mais pessoas da importância desse tipo de tumor.
Meu Deus, é assustador, né, doutor? Porque muitos casos, quando diagnosticado no início, às vezes é só um nódulo.
Sim.
Mas aí já surge um alerta, como que é?
A gente tem que pensar sempre, por exemplo, a pessoa tem uma ferida na boca, durou mais de 2 semanas, tem que prestar atenção. Rouquidão que não passa, nódulos no pescoço que não, sem explicação, sem estar gripado. Só que tem um detalhe, Timara, se a gente for prestar atenção só nesses casos, todos os diagnósticos são feitos em fase avançada, que é o que a gente não quer, que é onde tem mais efeitos colaterais do tratamento. Então, eu acredito que a gente tem que discutir, inclusive, políticas públicas para poder aumentar o acesso das pessoas à informação e a esse tipo de diagnóstico. O câncer de tireoide, por exemplo, que é um tumor muito comum nas mulheres, chega a ser 5 a 7 vezes mais frequente nas mulheres que nos homens. Muitas vezes o diagnóstico é feito porque fez um ultrassom do pescoço e achou um nódulo na tireoide. Às vezes vai, por exemplo, o cardiologista pede um ultrassom para avaliar carótidas, para ver se não tem placas, formações de ateromatose, e aí acha um nódulo. Na investigação, se faz o diagnóstico de um câncer de tireoide que muitas vezes é tratado de forma inicial, porque não estava se esperando nada, e tratou. Agora, não existe este mesmo cuidado para os outros tumores da região de cabeça e pescoço. Por exemplo, o dentista, ele é a primeira linha de acesso ao paciente que tem um tumor de boca. Então, a gente tem que fazer uma campanha muito importante de treinamento, conscientização dos dentistas, porque eles podem ser o herói dessa briga toda. Porque uma lesão onde ele presta atenção, onde ele identifica e encaminha, ele pode estar salvando uma vida com esse ato.
E aqui na Rádio Assembleia a gente falou bastante sobre essa questão da campanha, acho que foi em maio, né, da prevenção do câncer bucal.
Sim, então está muito acoplado a esse tipo de orientação também, né, porque às vezes uma ferida, fala, isso aí não é nada, é da dentadura, é uma afta, e às vezes o paciente não tem oportunidade de voltar novamente desse dentista ou ao acesso médico. Eles chegam na rede básica, que muitas vezes não tem preparação adequada para isso, e a doença vai evoluindo. Ele consegue algum grau de conforto com algum analgésico, algum anti-inflamatório, e a doença estabiliza do ponto de vista de sintomas, mas não estabiliza na evolução. E ele continua crescendo silenciosamente até o momento em que realmente ele não consegue mais manter aquilo e já está com doenças bastante avançadas e a gente complica-se no tratamento.
E que sinais o corpo pode dar que não devem ser ignorados, né? O senhor está falando aí, né, de às vezes só uma feridinha na boca. O que costuma passar despercebido pela população? Tem uma faixa etária aí que o quadro é mais alarmante?
Quando a gente fala em qualquer tipo de câncer, a gente não tem que ficar pensando em causa. A gente tem que estar pensando em fator de risco. Então, se eu disser para você assim, que cigarro causa câncer, eu já falo, não é bem assim. Cigarro não causa câncer, cigarro é fator de risco para câncer. Porque se eu falar que cigarro causa câncer, eu não consigo explicar um monte de gente que nunca fumou e tem câncer, e não consigo explicar por que algumas pessoas fumam a vida inteira e não desenvolvem a doença. Ou seja, não existe uma relação direta de causa e efeito. No entanto, existe um fator de risco. Cada vez que a pessoa se submete a isso, ela está mais propensa. E o fator de risco mais importante para os tumores de cabeça e pescoço é justamente a associação entre cigarro e bebida alcoólica. A estimativa é que aumenta mais de 30 vezes o risco quando você associa a pessoa é fumante e é uma pessoa que ingere bebida alcoólica, principalmente destilados. E aí existe o combo, que é o combo realmente que dá problemas, que é a pessoa que é um trabalhador rural, toma sol o dia inteiro, né? E aí chega em casa, vai descansar, fuma um cigarro para poder amenizar e toma uma pinga antes de dormir ou antes de jantar. Então é um combo que muitas vezes leva ao desenvolvimento da doença. E aí muitas vezes, por estar no interior, no acesso mais difícil à assistência médica especializada, esse tumor vai se desenvolvendo. Então temos que prestar atenção. Ferida na boca que não cicatriza, rouquidão que persiste mais de 2 semanas, dificuldade de engolir, dificuldade de respirar e nódulos, que são aquelas ínguas palpáveis no pescoço e que não diminuem. Lembrando que são sintomas que se percebe já em fase avançada da maioria dessas doenças.
Nossa, ouçam tudo com muita atenção, ouvintes, porque realmente é um assunto bastante interessante. E quando o diagnóstico é precoce, doutor, quais são as chances de cura? A prevenção realmente faz toda a diferença.
Na verdade, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado faz toda a diferença, né? Porque em qualquer tipo de câncer, a gente aumenta muito a chance de cura na fase inicial. E aí eu relembro do que a gente já conversou sobre essa questão de não esperar ter sintomas. Eu defendo que toda mulher, principalmente, eu acho que a saúde, voltando um pouquinho para a tireoide, acho que a saúde da tireoide ela tem que fazer parte do calendário da saúde da mulher. Se eu tenho uma doença que é 3 a 7 vezes mais frequente na mulher do que no homem, e ela se preocupa com câncer de colo de útero, por exemplo, mas não se preocupa com câncer de tireoide, que está aumentando a incidência a cada ano, existe alguma coisa errada no rastreio desse tipo de doença.
Por que que está aumentando a cada ano, doutor? O que que acontece?
Nós temos 2 fatores aí no câncer de tireoide. Primeiro, porque não se sabe claramente, mas há um número maior de casos. E a segunda situação é que existe um número maior de diagnóstico, ou seja, lesões que eram muito pequenas, que passavam sem nenhuma, passavam despercebidas, sem nenhuma atenção, há alguns anos atrás, com o melhor treinamento médico, com o maior acesso da população a esses lugares mais especializados, com maior especialização dos equipamentos, passou-se a fazer mais diagnóstico. Então, existem as duas coisas combinando na situação onde o câncer de tireoide é um dos que mais cresce em incidência.
Mas como que deve ser o procedimento? A pessoa vai no médico e procura qual especialista para fazer o exame de rotina, né?
Eu acho que a gente, justamente isso que a gente deve evitar, que tenha necessidade de um especialista nessa avaliação inicial. Porque eu tenho recebido no consultório muitos pacientes que vêm do ginecologista. E ele fala assim, não, vou fazer um rastreamento geral para saber como é que está a saúde da mulher. E aí ele faz um ultrassom do pescoço e acha lá um nódulo. A gente tem pessoas, por exemplo, que vão fazer cirurgia bariátrica e faz um rastreamento geral, acha-se nódulo de tireoide, faz a investigação, é caso de câncer. Então, o que, que a gente tem que entender em relação ao funcionamento da tireoide? São dois aspectos. Primeiro, a tireoide existe para produzir hormônio. Então, quando a gente quer avaliar como é que a tireoide está funcionando, a gente vai e dosa no sangue os hormônios. Está alto, está baixo. E como isso influencia no metabolismo, as pessoas prestam muita atenção nisso. A tireoide engorda, emagrece, justamente por essa questão da atividade hormonal que leva à influência no metabolismo. Essa é uma coisa. Quando a gente quer avaliar nódulos, o exame de sangue já não serve para nada. Você pode ter um tireoide cheio de nódulos e que produz hormônio adequadamente, e pode ter um tireoide que não tem nada, bonitinha, e não produz hormônios. Ou seja, para você ver como é que tá os nódulos, se tem não, você tem que fazer um ultrassom de tireoide. É nesse contexto que eu defendo que não precisa de um especialista para isso. E em algum momento na saúde da mulher, principalmente da mulher também do homem, tem que ser feito um ultrassom para que avalie se não tem nada na tireoide suspeito que leve à necessidade de maior investigação.
Então, naquela consulta de rotina, né, que geralmente é feita anual, já pode ser solicitado.
Eu acho que isso aí a gente deve esclarecer a população justamente para que a própria pessoa vigie. Tipo assim, passou no ginecologista, no cardiologista, nunca fez, fala assim, pede um exame de ultrassom para tireoide só para ver como é que está. Nesses casos, a gente encontra muita coisa e a partir daí é necessário uma nova investigação, exames complementares para poder esclarecer. Lembrando que mais de 90%, cerca de 95% dos tumores, os nódulos de tireoide são nódulos benignos, ou seja, o fato de achar um nódulo na tireoide não significa que já é câncer, mas significa que tem que ser avaliado por alguém já especializado. Então, o rastreamento inicial deve ser feito por qualquer médico, até o médico de família pode pedir esse ultrassom, e a partir daí pode ser necessário a avaliação de um especialista.
E aí, encontrando um nódulo que seja benigno, vale o acompanhamento anual?
Sim, aí nós temos duas situações. Se você tiver um nódulo benigno, comprovadamente benigno, e estável, esse nódulo, eu falo sempre para os pacientes, faz amizade com ele, deixa ele quieto, de vez em quando leva para passear e está tudo bem. Agora, se você tiver um nódulo que você fez a punção e há suspeita de câncer, a história muda, acabou o namoro, porque aí você acaba tendo que intervir. Ou, se você tem um nódulo que é comprovadamente benigno, mas está crescendo, você acaba indicando cirurgia em algum momento porque você não tem controle desse crescimento. Não existe essa situação que fala assim, não, vou dar essa medicação, esse remédio vai fazer o nódulo estabilizar ou não crescer mais. Então, as indicações de cirurgia para nódulos de tireoide são basicamente câncer confirmado ou suspeita de câncer e nódulos que, mesmo benignos, estão crescendo.
E o de cabeça também? Porque essa campanha de julho verde, né,
inclui também todos esses outros tumores. E aí, voltando para os outros tumores, o que a gente tem de muita, muita importância e frequência são os tumores de boca, que está muito associado a cigarro, bebida alcoólica, tumor de laringe, e aí vem as alterações da voz, rouquidão persistente que não estabiliza. E a gente vai ter, nesse contexto, todos os outros tumores da região que são muito parecidos, né? Que leva a disfagia, que é a dificuldade de engolir, leva a dor, leva a rouquidão. Então, todos eles são sintomas muito parecidos. Mas os outros tumores, que não sejam de boca ou de tireoide, a gente precisa de um aparato de investigação um pouco mais sofisticado. Então, muitas vezes, esses tumores acabam sendo conduzidos pelo especialista mesmo.
Olha só, muito esclarecedor, doutor. Muito obrigada por estar aqui no programa Música Lei, né? E agora, para dar uma respirada, né? Depois desse papo tão importante, chegou aquele momento que a gente adora. Vamos tocar a primeira música do nosso programa, que o senhor escolheu. Nós vamos ouvir Guns N' Roses. E voltamos daqui a pouco com muito mais. Não saiam daí.
Cry tonight. There's a hell of a wall you'll ride by. And don't you cry.
Estamos de volta com o programa Música é Lei, nesta semana que está só começando, e por aqui muita informação com o Dr. Rogério Leite, ele que está falando sobre a importância da campanha Julho Verde, para alertar a população sobre o tratamento preventivo de câncer de cabeça e de pescoço. Lembramos que o programa Música é Lei tem o apoio da mesa diretora, sob o comando do deputado Max Russi, do secretário de comunicação, coronel Henrique Santos, na superintendência de rádio, a Tati Medeiros, na gerência, Eduardo Ferreira, e operação, hoje nós temos aqui o Saulo. Muito obrigada, Saulo. Doutor, a gente já falou aqui sobre a importância, né, da prevenção, né, do câncer de pescoço e de cabeça também. E agora nós vamos falar um pouco da sua rotina, da sua trajetória, seus hobbies. Eu quero informar os nossos ouvintes que a gente está conversando hoje com o Dr. Rogério Leite. Ele é cirurgião, especialista em cabeça e pescoço. Doutor, conta pra gente, quando foi que o senhor descobriu que queria ser médico e como foi que a cirurgia oncológica entrou na sua vida?
Bom, essa história da medicina é um negócio meio estranho na minha vida, né? Eu sou do interior, saí nessa cidade pequena.
Qual cidade?
Aqui no interior de Mato Grosso, uma cidade chamada Paranatinga.
Paranatinga.
Paranatinga. Na época que tinha o nome de Paranabala, né? Nem Paranatinga. Era uma cidade muito violenta. E eu nasci em casa com parteira, né? E depois de algum tempo fui para estudar em Goiânia. E aí já sabia, não sei como, porque a gente não tinha acesso a médico naquela época, mas já sabia que eu queria ser médico. E aí, depois que me formei, eu me enveredei para o lado da cirurgia, porque eu achava que era uma área complexa, que era algo que era desafiador. Depois que eu terminei a primeira especialização em cirurgia geral, eu comecei a dar aula na Universidade Federal, na Faculdade de Medicina, e depois eu abandonei a faculdade e fui para as outras duas especialidades, né? Para cirurgia oncológica, passei a tratar pacientes com câncer, e cirurgia de cabeça e pescoço. Fiquei mais de 5 anos focado nisso aí, isso em Goiânia. Fui para o Instituto Nacional do Câncer, no Rio. Trabalhei um tempo no Instituto Nacional do Câncer. Voltei para Goiânia e depois voltei para Cuiabá. E quando eu voltei para Cuiabá, eu fui para o Hospital do Câncer. Cheguei na presidência do hospital, criei a residência lá, especialização. E depois saí do hospital e depois fiquei só na rede privada. E nesse tempo todo, sempre associado à questão da cirurgia de cabeça e pescoço, da oncologia de uma forma geral. Mais recentemente, a gente fez uma mudança na abordagem e a gente tem focado hoje muito, não digo só, mas muito, na doença da tireoide. E a gente conseguiu construir uma estrutura onde a gente centraliza tudo, desde o diagnóstico, as orientações iniciais, o tratamento e o seguimento dos pacientes que a gente opera de câncer de cabeça e pescoço e de câncer de tireoide também. Esses pacientes de tireoide, principalmente, que é o assunto que eu falo muito, Timara, eles ficam muito soltos, porque às vezes o endocrinologista cuida de uma parte, o acompanhamento é feito com um ginecologista na outra parte, aí o cirurgião opera e depois não vê mais o paciente. Então, essa questão da especialização, ele prejudicou muito a saúde das pessoas em algum aspecto, melhorou porque deixou os médicos mais especializados, com maior formação, mais capacidade técnica. Por outro lado, os pacientes ficaram meio que fatiados. Cada um cuida de um pedacinho, ninguém cuida do todo. Então, a gente se propôs a ter uma visão diferente sobre esses pacientes com câncer, esses pacientes com doenças da tireoide, para que a gente pudesse dar uma melhor qualidade de vida para eles após o tratamento dessas doenças.
Um tratamento, um atendimento mais humanizado,
mais integrado, né? Onde integrado. A gente cuida do começo, meio e fim da situação. Ou seja, antes de tratar, durante a cirurgia e depois da cirurgia, a gente continua acompanhando de uma forma diferente.
Até porque, né, o paciente ele já está enfrentando tudo isso, né, doutor? Então, ele precisa desse acolhimento, né? Se sentir amparado.
O diagnóstico de câncer, ele é um diagnóstico muito pesado em todos os aspectos, qualquer tipo de câncer. E a gente, não adianta você falar para a pessoa, não, esse câncer é tranquilo, é fácil de resolver. Por quê? Antes de falar que é tranquilo, tem a palavra câncer. E quando tem essa palavra sombria que é o câncer, tudo muda. A perspectiva, a visão, o medo toma conta das pessoas. Então, é um diagnóstico que eu diria arrasador para todas as pessoas. E a gente tem estimativas que uma em cada 6 pessoas em algum momento da vida vai desenvolver um tipo de tumor. Ou seja, todas as famílias conhecem alguém, ou tem alguém, ou conhece alguém muito próximo que já passou por essa doença. Então, a guerra contra o câncer é uma guerra de todos, né? E aí, quando a gente descobre algum fator de risco que pode ser evitado, a gente bate muito em cima disso, né, para que a gente diminua isso, porque é alarmante o crescimento dessa incidência dessa doença no mundo de uma forma geral.
Pois é, mas com tudo isso, o que atraiu o senhor a trilhar, né, nesse caminho de ser cirurgião de cabeça e pescoço? O que mais te chamou a atenção?
Inicialmente foi o desafio. Existiam poucos profissionais, né, na época que se dedicavam a essa parte. Né? Eu cheguei à diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e a gente fez um trabalho naquela época nacional para poder aumentar o interesse dos médicos jovens cirurgiões pela especialidade, justamente porque existia um grande número de pessoas sem acesso ao especialista, né? E sem acesso a alguém que pudesse tratar isso de forma adequada. A especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço cresceu muito nos últimos 10, 15 anos, muitas novas pessoas, mas mesmo assim, se você analisar um estado que nem Mato Grosso, deve ter aí uns 5 ou 6, no máximo, especialistas nessa área.
Ainda bem escasso, né?
É. Ainda bem que os tumores não são tão frequentes, mas mesmo assim, numa população do tamanho de Mato Grosso, é muito pouca gente, né, tratando especificamente dessa área. E aí nós temos um outro problema, Timara, que é essa questão desse tipo de tumor acometer muitas pessoas um pouco menos favorecidas, porque aí a gente acaba tendo silêncio sobre esse assunto. A gente acaba tendo muitos casos evoluindo mal, porque não faz o diagnóstico, evoluindo mal porque fez o diagnóstico tardiamente, ou evoluindo mal porque mesmo com o diagnóstico não conseguiu um tratamento adequado. Isso é muito preocupante, né? Então, eu sempre volto nessa situação. Se a gente não pode mexer nisso, a gente tem que mexer de alguma forma na incidência. As pessoas não podem continuar fazendo diagnóstico em fase tão avançada.
Tá certo, doutor. A gente imagina que a sua rotina deve ser muito puxada, né, diante do seu trabalho, da sua escolha. Como que o senhor lida com essa carga emocional da profissão? O que te motiva a continuar todos os dias?
O que me motiva é o resultado. A gente tem casos ruins em oncologia, todos nós temos, em todas as áreas da medicina, mas a gente tem casos que a gente fala que tá tudo bem, tá tudo certo, você tá curado, vai em frente. Então, esse tipo de coisa é algo que poucas especialidades têm a capacidade de chegar a esse ponto. Então, o paciente acompanha com a gente. Eu tenho um paciente já com 20 anos de acompanhamento operado.
20 anos?
20 anos. Tem paciente com 22 anos de acompanhamento. E aí, o câncer ele tem um estigma tão grande que às vezes a gente opera um paciente e ele fala para os outros que ele operou de câncer há 10 anos. As pessoas não acreditam. Por quê? Porque curou, mas como que curou? O câncer não cura, né? Então, ele tem aquela situação que parece que não acredita que realmente é possível. Mas é possível. Então, existem muitos casos que a gente trata com muito sucesso. Só que os casos bons, eles não chamam atenção, né? É. Se você for ver as notícias, são só as tragédias que chamam atenção. Então, os casos mais críticos, eles chamam atenção e todo mundo comenta. A hora que tem alguém que fala assim, não, curou, resolveu, dominou a doença, evoluiu, esse assunto não vira assunto interessante. Daí as pessoas esquecem. Mas a gente tem muitos casos bons, a gente tem muitos bons resultados, e à medida que a gente coleciona essas histórias, a gente reafirma o compromisso com esses pacientes e reafirma também que é nesse caminho que a gente tem que estar.
E já utiliza robótica também na cirurgia?
Utiliza. A cirurgia de tireoide, ele tem o espaço para robótica, mas há uma questão crítica nisso aí. Que questão crítica? Na mão de um especialista treinado, a gente faz uma cirurgia de tireoide em torno de uma hora. O paciente interna no dia da cirurgia, opera, no dia seguinte vai embora, com um corte muito pequeno no pescoço. Tá? Então, o fluxo é muito alto. A cirurgia robótica encarece absurdamente essa abordagem e o que ela ganha é uma cicatriz a menos, porque a abordagem é por um acesso por dentro da boca. Ou seja, compensa num país com tanta gente sem acesso à educação básica, sem acesso à saúde básica, a gente investir tanto numa cirurgia que pode ser facilmente resolvida de outras formas? Então eu questiono isso. Diferente da cirurgia robótica para câncer de orofaringe, por exemplo, que é de difícil acesso, para câncer de próstata, por exemplo, que é de difícil acesso. Então são coisas totalmente diferentes. Mas para a cirurgia da tireoide eu acho questionável.
É mais tranquilo, né, doutor? também é importante cuidar da mente e do coração, né, doutora? A gente sabe que o senhor deve ter alguns hobbies, né? Compartilha com a gente o que o senhor gosta de fazer nas horas vagas quando não está cuidando de paciente.
Olha, vou falar o que eu gosto de fazer quando eu estou cuidando de paciente. Que é o seguinte, no centro cirúrgico a gente tem playlist também. A gente ouve música e é uma... Assim, todo mundo já conhece quando a gente chega no centro cirúrgico, já tem um barulho específico das salas que a gente trabalha.
Pra deixar o ambiente mais leve.
É, porque assim, imagina, a gente tá numa situação... Isso não pode ser tão pesado pra gente, senão a gente não aguenta. Então a gente tem que dar um jeito de criar um ambiente mais leve. E num ambiente onde as pessoas estão mais leves, mais bem-humoradas, o paciente sente a resposta disso, sente o resultado, e tudo flui melhor. Uma complicação onde as pessoas estão muito nervosas, muito ansiosas, muito tensas, que é a situação normal da área de saúde, a chance de erros e a chance de o paciente sair mais mal atendido é muito maior, né? Então a gente tenta, apesar de todos os diagnósticos que a gente lida, amenizar um pouco esse ambiente que a gente frequenta. Então a gente não precisa muito outros espaços para hobby. O dia a dia tem que ser assim.
Qual que é o time do coração?
Ó, eu parei de torcer já faz tempo por uma questão muito simples. O povo vende o jogador tudo, a gente fica torcendo por time que a gente nem conhece mais. Eu desanimei. Tá bem difícil. Mas na época que eu era torcedor, eu era corintiano.
É? E na gastronomia, doutor? O senhor gosta de preparar alguma coisa ou prefere só degustar?
Olha, eu sou péssimo. Eu passei a vida inteira, muito tempo morando sozinho, estudando, morando, e eu só sei fritar ovo, olha lá. Então hoje apareceu muitos amigos que sabem cozinhar bem, que apreciam um bom churrasco. Gosto muito deles porque a gente vai lá e aproveita.
Aproveita junto, né? É isso mesmo. Doutor, para a gente encerrar, que legado o senhor gosta, gostaria de deixar, né? Quer deixar, e especialmente sobre essa campanha de conscientização para falar sobre a importância do tratamento precoce?
Olha, em todo o câncer, mais ou menos 80% da vida do câncer, ele é oculto. Significa que a primeira célula maligna se transforma na segunda, 2 vira 4, 8, e vai crescendo progressivamente e não chama atenção. Quando a lesão surge, geralmente ela explode em rapidez. Então é muito, muito importante a gente fazer o diagnóstico, realmente um diagnóstico muito precoce. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção é que a gente não pode se calar frente à incidência crescente do câncer de cirurgia de cabeça e pescoço. Não é um câncer, um tumor onde as celebridades estão prestando atenção, mas a gente tem que prestar atenção porque o câncer ele não pode silenciar a vida das pessoas. O câncer pode silenciar a voz, porque muitas vezes o diagnóstico é feito tardiamente e todos esses tumores têm impacto nessa região. Mas a vida é mais importante que a voz. E às vezes eu opero pacientes e já em fase avançada, a gente faz cirurgias que tira a corda vocal, ele perde a voz, mas não perde a vida. Então a gente tem que estar focado sempre nisso, sempre no ganho que sobra depois de todas as dificuldades.
É isso mesmo. Suas considerações finais aqui no programa Música é Lei, a gente desde já agradece, né, sua presença aqui, passando tantas informações importantes para os nossos ouvintes.
Bem, eu queria convidar vocês para acompanhar a gente nas redes sociais. A gente tem um canal do YouTube que tem muita informação sobre câncer, no Instagram também.
Qual que é o Instagram?
O Instagram é Dr. Rogério Leite e o YouTube é Rogério Leite Oncologia. E a gente está disponível no Instituto da Tireoide, a gente está focado exclusivamente hoje nas doenças da tireoide, proporcionando esse ambiente integrado para a melhor saúde das pessoas.
É isso aí, esse foi o programa Música é Lei com o Dr. Rogério Leite, falando da importância do tratamento precoce contra o câncer de pescoço e de cabeça. Música é Lei fica por aqui, voltamos na próxima semana. Até mais.
I try my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Oh, kept playing love.